E hoje, na nossa série de entrevistas sobre mulher, vamos falar sobre a saúde da mulher. E a nossa entrevistada é a médica ginecologista Neuza Marli Presa, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, doutora Neuza, muito boa tarde.
Oi, boa tarde, Luciana.
Bom, para começar, eu gostaria de perguntar o seguinte. O câncer de colo de útero e o câncer de mama estão entre os que mais matam mulheres? Como prevenir?
É isso mesmo. Na mulher, são os cânceres mais comuns, né? O de mama e de colo de útero e também o câncer colorretal tem uma incidência alta. O câncer de colo de útero, a gente orienta que a paciente faça exame, avaliação ginecológica, exame ginecológico, e colha o exame do preventivo, né? Ou é o Papa Nicolau, de preferência todos os anos. Se a pessoa tiver algum problema, a gente às vezes orienta que ela colha mais pertinho ou às vezes mais distante, conforme a faixa etária. Mas a princípio a gente deve colher todos os anos, a partir que a mulher tenha vida sexual ativa, independente da idade dela, já tem que começar a colher o preventivo, tá? É fundamental. E para o câncer de mama, a gente orienta o autoexame da mama, né? Toda mulher fazer uma vez ao mês, marcar uma vez por mês para examinar a mama. Se não souber como fazer, procure o seu médico para ter orientação. E fazer o exame de mamografia. O exame de mamografia, normalmente, a gente orienta um primeiro exame com 35 anos. E a partir dos 40 anos, esse exame deve ser anual, tá? Isso de rotina, lógico. Se a pessoa tiver algum antecedente, às vezes de câncer de mama na família, de um parente próximo, mãe, irmão, às vezes muda. Às vezes a gente tem que fazer antes esse exame, ou se a gente identifica algum nódulo, né? Então tem que fazer, às vezes, em paciente mais jovem. O exame de screening, né, que todo mundo deve fazer para câncer de mama é a mamografia. É um exame que às vezes as pacientes reclamam, né? Porque dói, é chato, né? Mas assim, é um exame que não tem substituto. Às vezes a gente usa ultrassom, mas o ultrassom, normalmente ele é complementar à mamografia, tá? Em alguns casos, o médico avalia, pede ultrassom, outros não, mas a princípio o exame de screening é a mamografia, que deve ser feito todos os anos, principalmente a partir de 40 anos.
E a mamografia consegue detectar qualquer tipo de tumor? Ela é suficiente para detectar um tumor?
Luciana, a gente sempre tem que avaliar, porque assim, a mamografia, ela tem uma imagem melhor na mama da pessoa, da mulher, normalmente após 40, 40 e poucos anos. Quando a gente é mais jovem, a gente tem a mama mais densa, com mais glândula, tá? E aí, a mamografia é um raio-x. A imagem do raio-x, muitas vezes, não fica boa, tá? Principalmente se a paciente, às vezes, tem uma mama muito densa. O que, que é isso? Uma mama que tem muita glândula mamária. Então, muitas vezes é necessário fazer um ultrassom, às vezes é necessário até fazer uma ressonância da mama, mas na maioria das mulheres, a mamografia consegue ter uma boa imagem, tá? Lembrando que quando a gente faz, a gente pede para fazer a mamografia anual, por quê? A gente faz diagnóstico quando a gente tem uma imagem, tá? Então, muitas vezes, quando a pessoa tem um câncer inicial, ela não tem uma imagem, certo? Que a gente possa identificar no raio-x. São alguns sinais, porque muitas vezes a mulher tem um nódulo e às vezes não. Às vezes alguns sinais, algumas alterações ali no tecido que levam à suspeita que aquilo pode ser um câncer de mama, tá? Então, às vezes a pessoa faz no ano, não tem nada, e faz no outro ano, às vezes aparece alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes no estágio muito inicial de um câncer, a gente não tem uma imagem, né? Que a gente possa fazer o diagnóstico. Mas a mamografia, ela é excelente para fazer diagnóstico precoce de câncer de mama, tá? Normalmente, se a pessoa faz regularmente todos os anos, a gente consegue fazer o diagnóstico com certeza, tá? Sempre lembrando que quando a gente faz a mamografia, normalmente a gente já faz o diagnóstico do câncer de mama. A gente não tem, hoje, exames para fazer o diagnóstico antes que a pessoa tenha o câncer. Mas se a gente consegue fazer o diagnóstico com o exame de imagem, a gente pega uma doença muito inicial, muitas vezes não tem nem um nódulo palpável, E quanto mais inicial é o diagnóstico da doença, mais chances de cura, né? E menos agressivo é o tratamento. Então, você consegue fazer cirurgias menores. Muitas vezes, a paciente não precisa nem de rádio, nem de quimioterapia. Então, mamografia é diagnóstico precoce da doença, tá?
Uhum. O que é a vacina contra o HPV e qual a importância dessa vacina?
A vacina é do HPV é quando é uma proteína do próprio vírus, né? O HPV é papiloma vírus humanos. Então, é uma proteína do próprio vírus, uma proteína inativada, que quando ela aplica intramuscular na pessoa, você estimula o próprio organismo a criar imunidade contra aquele vírus, tá? A vacina de HPV é usada para fazer prevenção de câncer de colo de útero. Por quê? Porque a maioria quase absoluta de câncer de colo de útero é determinada por vírus HPV. Então, quando você faz a vacina, você faz com que o organismo da pessoa crie anticorpos, né, para o vírus, e aí a pessoa não desenvolva o câncer de colo de útero, tá? Só que é o seguinte, a vacina não é... Existem muitos tipos de HPV, a vacina não pega, ela pega os tipos mais comuns. Mesmo o mais indicado é que a gente faça a vacina antes do início da atividade sexual, né? Porque aí a gente não foi exposta ao vírus ainda. Hoje tem na rede pública, tanto para meninos como para meninas, né? Meninas aí de 9 a 14 anos. A rede pública, ela dispõe da vacina, são duas doses. Mesmo que a gente tome a vacina, a gente deve continuar fazendo preventivo de câncer de colo de útero todos os anos. Por quê? Porque a vacina é para os principais tipos de HPV, mas não pega todos, sabe? E também lembrando, né, que já que a gente está falando desse assunto de HPV, uma das formas da gente evitar o contágio é a gente usar a camisinha, né? Tanto feminina como masculina. É uma atitude que diminui muito a infecção por HPV, uma doença sexualmente transmissível, transmitida pela relação sexual. Então, é uma atitude bem importante de saúde pública e que vem diminuindo a incidência de câncer de colo de útero.
Uhum. E a osteoporose, o que é, como prevenir? É uma doença também que atinge muitas mulheres?
Sim, a osteoporose é uma doença que ocorre na parte óssea, tá? Em que ocorre o enfraquecimento do osso. Então, o nosso osso vai ficando tipo assim, vai ficando tipo uma esponjinha fraquinha, tá? A osteoporose tem uma incidência principalmente maior na mulher e principalmente na menopausa, tá? Então, uma das coisas que a gente indica muito, que desde a infância a gente deve cuidar da nossa qualidade óssea. Como que a gente cuida disso? Fazendo atividade física, você tem um osso de melhor qualidade e tendo uma boa alimentação. Por quê? Porque o osso é uma matriz proteica e mineral. Então, se a gente tiver uma alimentação de melhor qualidade, a gente vai ter um osso melhor. Quando a mulher chega na menopausa e, às vezes, alguns medicamentos... aumenta a incidência de osteoporose. Isso quer dizer o quê? É que o osso vai ficando fraco, né? Ele vai enfraquecendo. Então, hoje, uma das condutas que a gente indica é fazer o tratamento de reposição hormonal na mulher. Se a mulher não tem nenhuma contraindicação, a reposição hormonal da menopausa, ela é um fator de prevenção da osteoporose. Além de, muitas vezes, você suplementar vitamina D, magnésio, vitamina A e fazer atividade física. Então, são várias coisas que, com isso, você diminui a incidência da osteoporose. E isso é uma ótima pergunta, porque, muitas vezes, eu vejo assim, as mulheres elas se preocupam com câncer, só que elas não se preocupam com a osteoporose. E a osteoporose é uma causa muito importante de morbidade e de morte à medida que a gente envelhece. Porque a osteoporose aumenta o risco de fraturas de fêmur, fraturas de quadril na terceira idade. E quando uma pessoa tem uma fratura dessa, o risco dela morrer é muito grande ou de você nunca mais andar, né? Ficar acamada. Então, é uma doença muito grave, né? E que vale muito a pena a gente pensar em como prevenir. Porque muitas mulheres, né, nem pensam, e a incidência... de osteoporose nas mulheres é muito alta, e você sabia que é uma doença assim, assintomática. A pessoa normalmente não sente nada, ela vai saber que ela tem osteoporose quando de repente ela cai, ela bate e quebra o osso. Então, para nós mulheres, atividade física é super importante, e a mulher que vai entrar na menopausa, iniciar a reposição hormonal, também é um fator de proteção.
E esse controle, então, das vitaminas, é preciso monitorar as vitaminas que a gente do nosso organismo?
Sim, com certeza, isso é muito importante, viu, Luciana? Principalmente, à medida assim, que a gente vai envelhecendo, aí a gente tem que tomar mais cuidado quanto a isso, tá? Além de você, a gente tá falando das vitaminas, a gente tem um exame que a gente faz chamado densitometria óssea, que normalmente toda mulher, quando está nessa fase de entrar na menopausa, ela deve fazer esse exame para ver o quê? Ver a qualidade óssea, ver se ela tem perda óssea, se ela tem risco de osteoporose. Então, é um exame que normalmente a gente faz cada um ano, dois anos, nessa mulher que está nessa fase perto da menopausa, ou que já entrou na menopausa. E também nessa faixa etária, importante avaliar as vitaminas. Sim, vitamina D, cálcio, vitamina A, magnésio, vitamina K2. Então, são várias vitaminas que a gente pode usar para prevenção e para tratamento de osteoporose. E lógico, a alimentação. Então, prevenção sempre é o melhor caminho, com certeza.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Obrigado pela oportunidade, estou sempre à ordem, precisando. Vamos conversar, porque falar de prevenção é muito importante, né? E hoje a gente tem vários recursos que a gente pode melhorar a saúde da mulher, e às vezes a mulher nem sabe, né? Muitas vezes, né, Luciana? Uhum. A gente não sente nada e fala assim, ai, não, tá tudo bem, né? Não tô sentindo nada, né? Isso, na verdade, é uma falsa verdade, né? Às vezes a gente não está sentindo nada, mas tem um problema ali dentro da gente e a gente não está nem percebendo, e pode fazer uma avaliação médica, exames e fazer diagnóstico precoce dessas doenças, né? Sem falar no estilo de vida, né? Todas as doenças, se a gente pensar numa boa alimentação, na atividade física, desde a infância, né? Uma alimentação mais saudável, com certeza a gente vai ter uma qualidade de vida melhor.
Com certeza, vamos falar mais sobre esse assunto, então, nas próximas oportunidades. Muito obrigada.
Tá, joia. Obrigado você, tá? Foi um prazer.
Tchau. Obrigada. Nós conversamos com a médica ginecologista Neuza Marli Preza, que é médica ginecologista e nos falou sobre a saúde da mulher.